programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Ainda vai que isto hoje vai ser difícil.
Posso falar já?
Não, não podes.
Cala-te.
Ele sabe que não pode e por isso que sabe, só brincadeira toda esta coisa. Sim, 35 anos de vida e quisemos fazer um prémio especial.
É verdade, fiz 35 anos.
Cala, então isto aqui ainda não falas.
Só
falas fala depois do documento musical que a gente dedicou para ti.
Peço desculpa.
Pronto. E está cá hoje um indivíduo, que é o indivíduo que manda nisto tudo. Ele até é boa pessoa, por isso convidá-lo para. Vai ser muito difícil para nós, não?
Porque claro, isto, claro. Eu não preparei rigorosamente nada.
Vocês não tinham convidado, pois não?
Não, tínhamos sim, senhor.
Cala-te.
Tínhamos sim, senhor. Tínhamos planeado. Isto é verdade.
Porque... Olha, nós deitámos fora o Jack Nicholson.
É verdade.
Ele também já está um bocado deitado.
Também é verdade, não foi bom exemplo. Não foi bom exemplo.
Já fez 35 sim. anos há muito tempo, ao contrário de mim.
Pois.
É verdade. Por isso está cá Pedro Ribeiro hoje. Pedro Ribeiro, diretor da rádio.
Tens uma música?
Tens, claro.
Ah, sim, claro.
Vais dividir o programa com o Miguel Arbus.
Sim. Ah, está muito isso, bem. Belo disco, belo disco.
É verdade, sim, senhor. Dizer. Crónicas da Cidade Grande. Ele vem cá cantar duas canções depois de falarmos contigo. Quais é que elas já não foi? Não sei, não chegou, não faço ideia.
Claro, claro, claro. Exato, não está gravado previamente.
Pois. Claro, não, eu só sei é que ele vem cá.
Claro, claro.
Portanto, Marco, tu fizeste a rima para o Pedro e eu fiz a rima para o Miguel Arbus.
Desculpa, eu estava a olhar pelo canto do olho para o site da Comercial. Já agora, se puderem ver, está muito bonito.
Radiocomercial.ol.pt.
E aparece no início há uma série de frases que vão andando. E apareceu: nós somos o cão, seguida de uma coisa boa, tão boa. Aparece: nós somos o cão, e depois roda e aparece: boa, tão boa. Boa. Ok, vamos a isto.
Tá? Estás parado?
Vamos a isso.
Ok.
É pá, muito giro.
Olha, que mano, já vira o Miguel.
Peço desculpa.
Eu acho que isto podia correr bem, mas tu portas
bem. Vamos a isso.
Gosto.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Que vieram, o que é que foi?
Está muito alto, os meus ouvidos estão a arrebentar. Desculpa.
Outra vez.
Um, dois, três e...
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Estou com o cabelo farfalhudo, tenho de ver se vou ao barbeiro. Mas enquanto eu não vou lá, se calhar entrevistava o Pedro Ribeiro.
Como alguma coisa se tiver fome, então...
É uma quadra confessional.
É, sobre bem. Assim.
Também preciso de ir, por acaso.
Como alguma coisa, se tiver fome, toma um banho. Se tiver sujo, ajuda uma idosa a atravessar a rua. Ah, está cá hoje o Miguel Araújo.
Provavelmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta. E números musicais.
Magnífico.
Tão bom.
Olé!
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora bem, isto é verdade. Pedro Ribeiro é o nosso convidado do Primo de hoje. Não é por falta de convidado. Não é. No, isto, aliás, foi ideia da Patrícia Pereira e da Joana Azevedo, produtores deste programa, a dizer: não seria engraçado entrevistarmos o Pedro enquanto diretor de rádio comercial e não como o Pedro que a gente conhece.
Ah. O que é super complicado.
Pois é, porque mesmo enquanto diretor da rádio comercial.
Eu sou o vosso diretor. Não é?
Sim, mas não é por isso.
Mas sou o diretor do Primo, não é?
Sim, exato.
Eu gosto da maneira como estás a perguntar isso genuinamente. Não é? É uma coisa.
Dá-me ideia que isso acontece, não é?
Pois, sim. Pois.
Olha, 35 anos de rádio comercial. Rádio comercial número 1 das audiências.
Sim.
Ser diretor da comercial é um emprego de sonho ou não? Ser honesto, ser sincero.
Não, em alguns sentidos é, noutros nem tanto. É um sonho, porque eu sempre quis fazer rádio e porque temos os resultados que temos. E muitas vezes, quando olho para os resultados que temos, parece realmente um sonho, porque nós tivemos anos e anos a perder e agora já estamos, vai para 2 anos seguidos a ganhar, e isso é um sonho para nós. E é também um sonho pelas coisas que se vão conquistando e que vão para além das audiências, como ter uma equipa incrível como eu tenho, ter talento ao meu redor como eu tenho, de que vocês são um excelente exemplo, e ter ainda sonhos para concretizar e coisas que quero fazer aqui na rádio que fazem com que ser número 1 não seja um fim em si mesmo.
E que sonhos são esses, Pedro Ribeiro?
São sonhos que passam por assegurar não só o nosso empregozinho, mas também o futuro do meio rádio em que trabalhamos, porque eu tenho sempre aquela ideia, já vos tenho dito isto, que uma marca de uma rádio, seja ela qual for, se daqui a, sei lá, 5 anos se resumir a ser um canal de áudio,
sim,
eu não vejo que tenha grande futuro e que haja mercado publicitário para sustentar aquilo que é preciso, as contas que é preciso pagar para isto existir. E portanto a minha aposta é não só ganhar cada audiência a cada 2 meses, mas olhar um bocadinho mais para a frente e perceber o que é que nós podemos fazer para que a rádio ou as marcas da rádio consigam crescer nesta nova era digital em que estamos e numa era em que tudo é imagem.
E a verdade é que eu acho que se avizinham tempos incríveis para a rádio e eu acho que, por exemplo, eu tenho sempre esta ideia, assim que a net estiver difundida e que tu puderes ouvir num carro tanto a Rádio Comercial como a BBC, como, sim, José Maria Pincel no seu quarto fazendo uma emissão de rádio,
sim.
Isso vai ser alucinante. Como é que tu prevês que isto...
Eu acho que, sabes que a internet, muita gente tem sempre a tendência para declarar a morte da rádio.
E nunca acontece.
E com a internet, então, eu acho que a rádio foi o meio que melhor se soube adaptar à, sim, chegada da net, porque democratizou a coisa, fez com que aquilo que estás a dizer seja já hoje verdadeiro, menos nos carros, que é... Uma rádio local de Trás-os-Montes ou do Algarve está a competir connosco, aqui e em qualquer sítio do mundo. Portanto, a net não nos roubou ouvintes, trouxe foi mais ouvintes, mais rádios. Agora, o desafio é estar presente na vida das pessoas, onde elas mais estão, e nomeadamente nos carros, mas também nos tablets e nos smartphones e por aí fora. E nos, por exemplo, os óculos da Google.
Sim.
É preciso,
sim,
que a rádio lá esteja, por exemplo. E é preciso que alguém que trabalha na rádio...
Isso é tão surreal há uns anos dizer, precisamos que a rádio esteja nos óculos.
E é preciso que alguém olhe para isso e que perceba que há um caminho que tem que ser feito até lá chegarmos, e que primeiro, quem fizer primeiro tem uma grande vantagem sobre todos os outros. E quem fizer bem, então, vai assegurar não só a sobrevivência das marcas, como das pessoas que trabalham para as marcas. E o fenómeno que nós temos assistido nos últimos anos com as manhãs da Comercial, por exemplo, seria um enorme desperdício se nós acabássemos por não aproveitar esta onda para sermos, por exemplo, nós a protagonizar essa rádio 2 ou 3 ou 6.0 ou lá o que seja, que é uma rádio que ultrapassa o FM e ultrapassa os sites tal como os conhecemos e ultrapassa as redes sociais. É uma coisa que é... O meu objetivo, no fundo, estavas a falar de um sonho. O meu objetivo é que daqui a... Não consigo estabelecer um tempo, mas sei lá, 5 anos que seja, a Rádio Comercial seja uma marca que por acaso também emite uma emissão de áudio no FM. E que por acaso também podes ouvir essa emissão de áudio no nosso site ou numa aplicação. Mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser uma marca multiplataforma que, sim, que tenha imagem, que tenha conteúdos de imagem, que tenha conteúdos interativos, que gere receitas a partir desses conteúdos. E é nisso que nós estamos a trabalhar.
No fundo, um pequeno polvo com vários tentáculos.
Nem sequer é um pequeno polvo.
Ali...
Mas é tentar assegurar a longevidade da marca e também assegurar que os grandes talentos não irão fatalmente, e agora mais do que sempre aconteceu na história da rádio, mas agora se calhar ainda mais, fatalmente deixar a rádio para ir fazer outras coisas em plataformas, elas sim... multiplataforma, fazer coisas para uma televisão que de repente dá na televisão tal como conhecemos, mas dá também nas plataformas digitais e te dá uma projeção e uma presença na vida das pessoas que a rádio, se ficar confinada ao FM, não vai conseguir dar. E portanto, sim, a ideia é que as estações de rádio e as marcas de rádio, que são tão poderosas, nomeadamente em Portugal, consigam disputar mercado publicitário e audiência, sim, com as televisões e com outras marcas. A ideia é essa.
Uma coisa, tu sentes que não estás sozinho nesta tua luta? E, por exemplo, tu chegas agora aqui à Luz e dizes, pá, tenho aqui uma ideia, tendo em conta o avanço tecnológico da coisa, e daqui a 3, 4 anos a Rádio Comercial tem que estar à frente, e o próximo caminho é falar nos óculos de Google. Sentes que há uma compreensão do lado de quem, vamos dizer-lhe, de quem mexe nos cordelinhos do dinheiro e quem nos sustenta nessa tua abordagem fria da coisa, que é, nós temos de estar sempre à frente, e para que isto resulte temos que ter dinheiro para fazer isto tudo.
E para que isto sobreviva. Às tantas é mais isso. Eu não posso honestamente queixar-me de maneira nenhuma de falta de apoio. Nós, sem apoio da administração e dos acionistas, nós não conseguiríamos ter dado a volta que demos à Rádio Comercial, ter feito os investimentos que fizemos na rede emissora, ter feito os investimentos em marketing que fizemos, ter ido buscar as pessoas que fomos buscar sem esse apoio. Claro que eu queria sempre mais, eu queria que em vez de 3 ou 4 pessoas que fazem desenvolvimento web, eu tivesse uma redação de 20.
Uhum.
Eu queria ter 50 servidores do mais poderoso para a emissão nunca cair, eu queria ter mais largura de banda. Mas quer dizer, eu já me conformei ao longo dos anos em não esperar o ótimo, esperar só aquilo que é possível.
Dando um exemplo prático, olhando para o nosso site que eu estou a ver agora,
isto
eu penso,
isto é um milagre.
Que equipa é que fez isto? Uma equipa chama-se Vanessa e chama-se Nelson.
Nelson, Nuno Batista, é uma equipa muito reduzida de desenvolvimento web e que, como vocês sabem, não se dedica exclusivamente ao site da Rádio Comercial. Eles têm que fazer os sites das outras rádios do prédio, têm que fazer o Cotonete com os dias só com 24 horas e com...
Fazem milagres.
Site é um milagre autêntico. O que está aqui, sim, tem falhas, sim, estamos a trabalhar nelas, mas caramba...
Eles têm uma coisa como é que... Família, é isso.
Pois é.
Eles têm família e vida, não é? Como nós, e portanto é difícil. Agora, passa também, e essa é uma das apostas, nomeadamente junto das pessoas que, como tu dizes, mexem nos corlinhos do dinheiro, fazer-lhes perceber uma coisa que é muito fácil de perceber se for colocada... de uma forma muito pragmática, que é da maneira como está o mercado e a economia, ninguém está em posição de pagar para ver, ninguém te vai dar um montão de dinheiro para ver o que é que dá. Mas também, estando nós a desbravar terreno completamente novo, tu não podes dizer a um acionista de um grupo de média que vai investir aqui 50 mil porque isto vai dar 500 mil, porque tu também não sabes.
Pois, claro,
também não,
claro.
É terreno completamente novo e portanto isto tem que ser passo a passo. Antes de chegar aí é conseguir condições para, por exemplo, fazer uma aposta sustentada no digital que nos permita sonhar tão alto como nós estamos a sonhar. E nisso eu não me posso queixar de falta de apoio da administração, porque, como vocês sabem, na pessoa, sobretudo, do nosso louco administrador, todos os sonhos são possíveis e, portanto, é uma grande sorte também contar com um administrador como nós contamos, porque ele não só salvou esta empresa e os nossos empregos, como é alguém que gosta de desafios absolutamente visionários e um bocadinho loucos. E, portanto, está connosco nisto, mas temos que ter a noção de que a economia está como está, a saúde económica do grupo a que pertencemos é a que é, e, portanto, isto tem que ser passo a passo. E se nós estivéssemos na América... Se nós estivéssemos em Espanha, que o mercado é 10 vezes maior, haveria se calhar outra disponibilidade financeira para fazer isto em grande. Assim tens que fazer passo a passo. Para já tens um grande capital que acumulaste destes anos, que é o capital da liderança, da competência, dos resultados, nomeadamente comerciais, mas também de audiência, que tu mostras. É trabalho feito, é obra feita. E isso facilita na abordagem a queremos dar um passo, o passo seguinte, o next level. Mas não é um mar de rosas, faz-se o que se pode. E vocês sabem, vocês trabalham
claro,
aqui.
Claro.
Eu gostava que as pessoas, posso dizê-lo publicamente, eu gostava que as pessoas todas da Rádio Comercial ganhassem mais do que ganham.
Uhum.
Eu próprio gostava, desculpem, gostava de ganhar um bocadinho mais do que ganho, mas quer dizer, a realidade é a que é, não é a realidade ideal, mas isso não... Mal de nós se isso fizer esmorecer a nossa capacidade de sonhar e de trabalhar, quer dizer,
claro.
Não fazemos nada.
Olha, vem um momento agora retro lamechas, a gente conhece há muitos anos e eu obviamente que me revejo em muito daquilo que te vai acontecendo e eu penso assim, epá, ser um tipo de dizer assim, eu sou o diretor da Rádio Comercial, se me acontecesse a mim eu pensava, epá, isto é de loucos, eu se me lembrar do que estava a fazer quando ouvia a Rádio Comercial, epá, em 79 em que eu estava na escola e ouvia... Tu pensas muito nisso ou não pensas para
Às
não?
vezes penso, quando são os aniversários da rádio, minha avó Dulce, que Deus tem, trabalhava como telefonista no Clube das Donas de Casa, que era uma coisa que existia nos anos 70. E Júlio Isidro colaborava com o CDC, Clube das Donas de Casa. E então, a minha avó sabia do meu gosto pela rádio, porque eu era miúdo e brincava às rádios em casa, e ela via... E o meu sonho, de facto, era... Eu dizia-lhe, avó, eu quero dar na rádio. Que é uma expressão que eu nunca mais... Porque, assim, que eu acho que eu usava quando era miúdo. E ela uma vez trouxe-me aqui à Sampaio Pina. Eu tenho uma lembrança muito fugaz disso. Eu era muito miúdo. Sim. Para ela me mostrar aqui a rádio. E veio à procura do senhor Júlio Isidro. Que, como ela via lá nos corredores do Clube das Donas de Casa, achava que chegava aqui. E já não sei porque Júlio Isidro não estava ou não me pôde receber. Portanto, eu fiquei só ali na entrada.
Já na altura com a Dona Fátima?
Não, na altura provavelmente posso ter apanhado a Dona Beatriz, que
não cheguei a conhecer.
Vai a cruzar-se mais tarde na minha vida de uma forma muito particular.
Sim.
E então, a minha primeira vinda à Sampaio Pina foi essa. A segunda foi com o Nuno, em maio ou junho de 93, quando viemos do Correio da Manhã Rádio. E chegámos aqui à porta e a porta estava trancada e nós não entrámos logo à primeira. Éramos nós, o Joaquim Franco, que está na SIC, o Luís Inácio,
é verdade,
a Maria João Cruz
sim,
a Margarida Pinto Correia como pivô das manhãs. Nós viemos fazer a informação. E se calhar, nessa altura, então, se me dissessem, nessa manhã que estamos aqui à porta, às 5 da manhã, disse, olha, tu vais um dia ser diretor desta rádio.
Era muito bizarro.
Larga os copos, não é? E portanto é muito bizarro, mas é uma honra incrível e é um orgulho enorme ser o orgulho da estação quando ela chega ao número 1. Isso é evidente, todos nós temos o nosso,
claro,
a nossa vaidade nisso, é minha e é vossa também, e é de toda a gente, que é quando escrever a história, pá, foi connosco, e isso é uma pequena glória, mas é bom.
Porque eu, quando voltei agora para a Rádio Comercial, eu achava que Luís Cabral era um louco, achava que se tratava de um louco.
Exatamente a minha opinião quando eu o conheci.
E... e ele ficou meio ofendido comigo, e agora atira-me à cara todos os dias. Então, tinha ou não tinha razão que chegávamos lá? E eu tenho que dizer, pois é verdade.
Tinha razão, sim,
pois,
senhor.
No princípio era... Quem é que dizia que nós íamos fazer isto? A concorrência tinha 16 pontos e nós tínhamos 7.
Sim.
Quem é que dizia que nós íamos dar a volta a isto? Mas tudo se faz. Nós já tínhamos um exemplo bom dentro do grupo, que era a TVI.
Uhum.
Eu sou do tempo em que a TVI ia fechar no dia seguinte.
Sim.
E afinal de contas é a líder de audiências. Não é sempre, mas é. E esse foi um bom exemplo para nós, que é, se eles conseguem, nós também conseguimos. E com percursos completamente diferentes, até porque a natureza das marcas e dos negócios é diferente, mas nós conseguimos dar essa volta. E portanto é um orgulho muito grande. Eu lembro-me quando saíram as primeiras audiências em que fomos líderes.
Claro.
Aquilo foi um momento muito, muito emocionante para todos. Eu gosto de vez em quando de lá voltar, até para ter os pés assentos no chão e não nos deslumbrarmos com a coisa, claro, e não acharmos que isto é garantido e que agora vamos ser líderes a vida toda. Isto ganha-se perto todos os dias.
Eu, o que eu me lembro muito bem, só para acabar a primeira parte, é o que aconteceu quando nós fomos líderes. Aconteceu para o Vício. Lembro-me bem de um vídeo.
Fomos ali para o estúdio.
Fomos para o estúdio e tu disseste as seguintes palavras: ora bem, como somos líderes, vamos fazer um festival e vamos chamar de Ótimos Alive.
E é amanhã.
Exato. É assim. Está a ouvir o Primo, sim, Primo. O convidado é o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro. Toda uma segunda parte com o excelentíssimo diretor, já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial. A melhor música de 2000 em diante.
Bem, olha, então, quando chegarmos lá, acorda-me.
Os copilotos não ajudam. Por isso o novo Renault Megane vem super equipado de série. Oferece-lhe 5 anos de manutenção a 80 mil km e ainda 5 anos de garantia ou 100 mil km. Aproveite já. Novo Renault Megane, a partir de 19.990€. Exemplo para Berlina Dynamic S TCE 130, válido para clientes particulares até 31/5/2014, mediante entrega de veículo para abate com 8 ou mais anos, limitado ao estoque existente.
Quando temos em quem confiar, a vida é muito mais fácil. A Multióticas foi eleita a marca de confiança dos portugueses pelo segundo ano consecutivo. Há 26 anos que damos o nosso melhor. E agora, queremos agradecer-lhe a confiança que deposita em nós. Queremos continuar a crescer junto a si e oferecer-lhe o melhor serviço que só o líder em serviços ópticos lhe pode proporcionar. Obrigado pela sua confiança.
Multióticas, número 1 em serviços ópticos.
Às vezes, apetece mais indie ou pop com hip-hop e R&B. Mas se estou mais dance, mais eletrónica ou mais rock, há que manter o ritmo forte e fazer um festival de pizzas. Provem a edição limitada da Pizza Rock in Rio Média e ainda ganham uma pizza pequena. Aproveitem que isto não dura sempre. Telepizza, o segredo está na massa. Consulta as condições da tua loja em telepizza.pt.
Segundo a Mobile Mania, é por isso que vais querer levar tudo contigo. Cria a tua própria nuvem. Disco rígido com capacidade de 2 teras e acesso remoto via PC, tablet ao smartphone por apenas 139€. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco.
Vamos lá, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo, para o outro lado. Bora, Joana, para depois tirares uma selfie e mandares às tuas amigas a fazer inveja, vá.
Lei imbatível do fitness. Quem treina, mostra o que vale. No mês do gym, a Sportzone recomenda 20% de desconto em cartão em todos os aparelhos de fitness da New Fit. Não percas, 20% de desconto em cartão só até este domingo. Sportzone, imbatível.
Campanha válida de 25 a 27 de abril com saldo a utilizar a partir de 28 de abril.
Eles vivem aqui. Vem ao Planeta Dinossauro e vive uma aventura fascinante no mundo dos dinossauros vivos. Até 18 de maio, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Planeta Dinossauro, com o apoio do Monte Pio. Bilhetes à venda no local, na Blue Ticket e nas lojas CTT.
Realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Segunda parte deste Primo, Nuno Marco, Vasco Palmeirinho e Pedro Ribeiro.
Pedro Ribeiro.
Pedro Ribeiro está aqui connosco.
Parece uma edição das manhãs em que o Ricardo e a Wanda estão de férias.
Sim, pois é, pois é, pois é.
Há que dizer que Pedro Ribeiro está aqui porque a Rádio Comercial faz este ano 35 anos, rádio líder de audiências em Portugal. Entrei nesta rádio em 2007, ao convite do Sr. Diretor Pedro Ribeiro, e dizer: eu quero ser líder de audiências. E tal como tu, eu, Nuno Marco, pensei: está bem.
Está bem, está bem.
Eu lembro-me bem de uma conversa que tive contigo com a Wanda no meu gabinete, em que eu vos disse: eu já fiz programas da manhã muito famosos e bons. E falei do que fiz com o Nuno e com a Lami e o Malato. E lembro-me de dizer: mas eu quero que este programa que vamos fazer seja tão bom que no futuro as pessoas, quando falem de nós, falem deste programa que vamos fazer. E lembro-me da vossa cara: ah, sim, sim, claro que sim.
Provavelmente foi a seguir ao almoço e vias com os golpes.
E afinal de contas, é a maior areia assim.
É verdade, sim, senhor. Olha, pergunto-te rapidamente: entrei nesta rádio em 2007, já
num processo recambolesco.
Exatamente, mas correu tudo muitíssimo bem. Demorámos quantos anos até chegar à liderança? 6?
Nós, de 2007, nós chegámos à liderança em 2012, portanto demorámos 6 anos.
6 anos. A minha questão é: nesses 6 anos nunca disseste: pá, não consigo, pá, nunca desmoralizaste?
Não, desmoralizei muitas vezes.
Eu lembro de palmadas valentes no computador.
Desmoralizei muitas
vezes. Não acontece desmoralização e imoralização no espaço do mesmo dia, tipo assim, a meio da tarde, tipo, pá, isto vai dar.
Não, houve dias muito difíceis. Mas... O não consigo, é curioso tu dizeres isso, porque acabou por ser bom demorar tanto tempo para acontecer uma coisa que eu acho que é importante a toda a gente a dar altura da vida, que é perder as peneiras. É muito importante. É um processo pelo qual todos passamos, porque há inevitavelmente uma altura na vida em que nós achamos que somos o super-homem e que somos os maiores. E foi muito bom ter percebido, custou muito, mas foi muito bom ter percebido a dar altura que ninguém faz nada sozinho e que não há gurus disto, não há super-heróis disto. Eu vou entrar num discurso que é um discurso muito feito, mas é absolutamente verdade, que é: tu não fazes nada se não tiveres uma equipa contigo. Uhum. E isso é absolutamente fulcral. E a entrada do Luís Cabral como administrador foi instrumental nisto. Porquê? Porque ele, não só pela personalidade dele e pelas capacidades de gestão dele, mas também pela visão que ele tem da gestão, que eu nunca tinha visto, que é uma gestão integrada de todos os negócios da empresa. Todos os diretores sabem, por exemplo, das contas da empresa, uhum, que é uma coisa que não existia antes. Uhum. Toda a gente sabe da realidade. A estratégia é transmitida a todos e, de repente, tu começas a entrar num processo liderado por ele, e ele é quem tem a maior cota de mérito nisto, e em que percebes que tu não conseguirias fazer a coisa, e isto vai ao encontro do teu: eu não consigo. E eu nunca conseguiria, porque não há ninguém que consiga sozinho. É preciso haver uma administração que aposte, uma rede emissora que funcione, a dinheiro para fazer essa rede emissora funcionar, é preciso marketing para promover o teu produto, é preciso teres o melhor produto possível, e para isso é preciso ires buscar as melhores pessoas possíveis, e é preciso que deem tempo. E tudo isso o Luís nos deu, e esta administração nos deu. E portanto, eu digo-te, houve alturas em que eu pensei que não conseguia, e hoje percebo que não conseguiria mesmo. Isto só se consegue, de facto, com uma equipa e com toda a gente a puxar para o mesmo lado. De outra maneira, não, quando me vêm com a conversa de que há aqui um gajo iluminado que vai fazer isto, pá, é muito bom, ele pode ser muito bom, mas sozinho
não vai lá,
tenho grandes dúvidas que consiga fazer o que é que seja.
Tu, neste momento, e fazendo aqui uma comparação...
Isto é péssimo se eu quiser que alguém me convide para ir para o outro lado. Mas...
é, mas pronto, olha...
Não, agora... as notícias são, tem que levar muita gente.
Mas eu acho que tu nunca escondeste isto.
Tem que levar muita gente.
Formas uma espécie de família, uma espécie de clã.
Sim, eu para ir, eu não sairia daqui sozinho. Imagina, vem um grupo qualquer, isso não acontece, mas vem um grupo qualquer e faz uma oferta milionária. Para eu ir sozinho dirigir outra estação. Nunca na vida.
Ou outra coisa, um hotel, uma mercearia.
Um hotel, uma mercearia. Sem as minhas pessoas, não o faria. Não faria. Porque não tenho ilusão nenhuma, ninguém é super-herói.
Portanto, se fosses convidado para dirigir uma mercearia, nós íamos contigo, é isso?
Claro que sim.
Ok.
O nome ficava com as frutas e por aí vai.
Deixa-me ficar com os legumes.
Exato, por aí vai.
Por favor. Mas fazendo a comparação com o plantel da Rádio Comercial com uma equipa de futebol,
sim.
Tens o plantel neste momento, tens os Galácticos do Real Madrid. Isto é uma pergunta aberta. Ou há algum reforço numa outra equipa? Não te vou perguntar diretamente, mas tu gostavas, por exemplo, de reforçar a Rádio Comercial com um reforço assim, de verão ou outro? Não. Isto é. Obviamente, tu ouves a concorrência. Todos
há muito boa gente a fazer rádio.
Isto é verdade, mas não te peço nomes, mas por exemplo, há assim um outro nome que tu gostavas de ver na Rádio Comercial?
Ah, claro que há.
Ok.
Bom,
pronto, certíssimo. Portanto, neste momento a concorrência que nos ouve pensa:
claro, será?
Serei eu?
Como diz o Nuno, há muita gente com muito talento, obviamente, fora da Rádio Comercial.
Quando se é diretor de uma estação, tu apesar de tudo, ouves outras rádios.
Claro, faz parte do meu trabalho.
Como é que fazes isso? Fazes um zapping, dedicas
não,
um dia para...
Nós temos a possibilidade de monitorizar aqui as outras estações, não só ouvindo as estações, mas também percebendo que música é que estão a passar e etc. Há mecanismos de controle hoje que conseguem dar-nos isso. E eu ouço, obrigo-me muitas vezes a ouvir outras estações para perceber o que é que está a acontecer, para perceber se continuamos atentos, mesmo para perceber as diferenças, claro. Para perceber coisas novas que apareçam, o que é que os outros andam a fazer. Sim, ouço. E às vezes ouço mesmo, não enquanto diretor da estação, mas enquanto ouvinte de rádio, escolho outras estações até para me distrair um bocadinho e para não estar sempre a trabalhar mesmo no carro, por exemplo. Uhum. Quer dizer, senão também dou em louco. E vou a uma smooth, por exemplo, uhum. Ouço, para não falar só das do grupo, ouço muitas coisas da TSF.
Eu gosto muito de ver o programa da comunidade chinesa na Iris.
Isso ainda não fui lá.
Eu gosto muito das manhãs da Orbital que são dedicadas à comunidade indiana.
Ah, sim, isso é ao fim de semana.
É ao fim de semana.
Sim.
Também é de
ver as engraçadas. Champa Clau.
Santa Claus?
Champa Clau.
Eu gosto de ouvir as rádios locais quando vou em viagem.
É pá, sim. Extraordinário.
Porque retém algum do.
Há uma da magia primitiva da coisa.
Aquele ar arrogante, tipo, isto é muito amador. Não, mas é no fundo o que está ali
há
a acontecer.
Há um amor pela rádio brutal ali.
Exatamente, e é uma magia antiga.
Eu adorava um dia fazer um programa só de telefonemas.
Sim.
Num meio mais pequeno. Uhum. Só fazer aquilo. A Dona Gertrudes, bom dia e tal, já foi à praça hoje. Aquela conversa de. Então, Sr. António, como é que está? Está melhor das costas? Fazer aquela rádio.
Mas para esta ideia, podia haver uma rádio comercial bairros, um departamento em que havia pequeníssimas rádios comercial em cada bairro.
Não, porque isso tira-nos audiência.
Não, era uma coisa incorporada, era programação local, mas depois era a emissão normal também. Mas tinhas ali um momentozinho em que era tipo, hoje na mercearia do Sr. António temos tomates a não sei quanto.
Sim, mas nós temos isso em larga escala. Com o Continente e o Pingo Doce.
Tens razão. Mas não é como se fosse a mercearia do Sr. António, só que em grande.
Mas também temos que partilhar que nós temos um sonho, que é de fazer o programa da manhã, sim, à noite.
É pá, sim.
E sem filtro.
Sem filtro. Dizendo tudo. Mesmo trânsito. Como é que está o trânsito? Está uma. Pronto,
pois,
dizer
pois.
As coisas como nós.
Nós
ou seja, passar um bocadinho daquilo que acontece em off.
Nós somos um bocado desbocados
para lá.
Sabes que eu tenho um grande desafio quando acabam as manhãs e depois eu começo a recordar o que aconteceu de manhã, que é não saber o que é que foi dito no ar e o que é que foi dito entre nós.
Muita vez.
Porque sim. As conversas que nós temos fora do ar são praticamente iguais àquelas que nós temos no ar. Isto tem a ver com a parvoíce que a gente diz.
Um dia experimentaremos fazer uma emissão só das 7 às 11 em que não passamos música.
É só conversa.
Somos só nós a deitar conversa.
Mas há muita gente que pede isso. Pá, falem, conversem.
Pode ser interessante. Sim. Não passem música. Podíamos dar, as pessoas escolhiam os temas.
Seja qual for o tema, nós falamos
teremos
bem.
Teremos sempre opiniões fundamentadas sobre as coisas.
Por exemplo, agora nós, durante um minuto. Agora
pelos em rabos de pessoas.
Durante agora um minuto vamos falar sobre o quê? Sobre a economia do Burkina Faso.
Por exemplo, não, mas
eu do Burkina não faço.
Eu insisto na temática dos rabos peludos. Quem é que tem mais? Quem é que tem menos?
Não sei, não consigo ver.
Pois, o meu drama é esse.
Dá-me grandes dores no pescoço.
E depois usar o espelho também parece ridículo.
Não, é ridículo. É demasiado narcísico.
Pois.
Agora só 5 segundinhos para limparmos os rabos.
Para limparmos os rabos?
Vamos dizer a antena.
Sim. Pedro Ribeiro, que tipo de programa gostarias de ter na Rádio Comercial que a Rádio Comercial não tem? Pergunta direta.
Bom. Olha, eu gostava de ter um programa desses sem filtro à noite.
Sim.
Gostava de ter um programa à noite com ouvintes.
Os ouvintes estão acordados.
Uma espécie de passageiro da noite, da nova geração.
Da nova geração. Gostava de fazer isso. E gostava de ter outras coisas, mas não posso dizer porque provavelmente vamos tê-las.
Ah, é?
Ah,
cá está. Ele faz isto muito bem. Mandar no comendo à bomba, né? Mas depois não desenvolve, pois não posso.
Mas há que dizer que este homem consegue coisas extraordinárias. O Ricardo Araújo Pereira, aqui na rádio, é uma coisa que. Como é que tu conseguiste? É porque ele.
É porque eu sou muito pica-miolos.
Pois. Eu lembro-me disso. Ele, quando eu estava noutra rádio.
Sou ou não sou?
Tu mandavas mensagem.
Bastante insistente.
Eu nunca me esqueci de uma mensagem que tu me mandaste depois de eu fazer um episódio da rubrica que fazia, posso dizer, na Antena 3, e eu acabei de fazer esse episódio e tu mandaste uma mensagem a dizer: pronto, agora é simples, é só chamares um táxi e Sampaio Pina.
Sou muito picamioso.
Mas tu picaste muitos miolos do Ricardo.
Sim, e juntei-me com uma pessoa que ainda é mais picamioso que eu, que é o Luís Cabral.
Pois.
E portanto, houve até aqui um processo de uma certa. Houve um certo susto para o Ricardo, nós perseguíamos o Ricardo. Porque durante estes anos todos, muitas vezes falava com o Ricardo e ele tinha aquela resposta que dizia: sim, havemos de falar, Arnaldo Cunha. Mas houve um dia em que ele cometeu o erro
de deixar assim a porta entreaberta.
E vocês meteram o pé.
Por acaso eu havia de gostar de fazer uma coisa dessas. Pá, isso foi o fim.
Porque o Ricardo.
Começaram a vir jarros de sangria.
Porque há que dizer, o Ricardo comentava por mensagem. Sim, coisas que nós tínhamos de fazer no programa.
Sim, ele era ouvido. Ele era
ouvido. Tu estás a comentar aí, porque é que não vens?
Se ele está acordado, de facto, é pá, sim.
E eu acho que foi, eu acho que a Michórdia foi importante para ele em termos de carreira. Acho foi muito importante. E foi bom para ele, acho eu também, o facto de chegar à equipa e de ser tão confortável para ele funcionar com estas pessoas. Não houve nada, aquela coisa, vem agora um intruso, nós já temos isto. Nós já éramos líderes quando ele chegou, portanto, foi de alguma maneira, para ele, se calhar a partir de um desafio, perceber que vinha uma coisa, vinha parar a uma realidade que já estava construída e tal, mas eu acho que o recebemos muito bem, ele é parte integrante da equipa, de igual maneira como todos nós, e acho que isso foi importante para ele, e nós percebemos que o humor dele é extremamente eficaz em rádio e funciona maravilhosamente. E é um. Eu acho, às vezes, quando ele acaba a mexer, eu penso, pá, nós temos isto.
Também penso
muito. Nós temos isto no ar todos os dias, pá, é incrível. E eu acho que ele torna-nos a nós todos melhores. Acho que ele puxa por nós e torna-nos melhores, e o programa ganha imenso com ele. É pena nem toda a gente ter o mesmo vencimento dele.
Ah, é?
Não, mas isso resolve-se.
É uma coisa que eu lamento.
Isso resolve-se. Não
estava,
é?
Estava, aliás, combinado que ele, até tendo em conta a sua costela de esquerda, iria
distribuir.
Pensar
bem comum.
Só que ele diz que agora não tem tempo para falar nisso, porque tem uma outra.
Pois. Não, mas uma coisa que ele faz, por exemplo, é levar-nos a restaurantes muito catitas, que
é
um fiasco, não é?
Eu tenho ficado em casa.
Nós, há que dizer isso também, nós tínhamos, e vou pôr no pretérito, porque não tem acontecido regularmente. Tínhamos uma tradição, os 5 da manhã.
Tomar isso,
três, caso, é o próximo a pagar, é o Nuno?
Eu acho que sou eu.
Não é o próximo, ele ainda não pagou.
Eu ainda não paguei.
Eu já paguei dois.
Mas não é por não querer, que eu estou sempre a dizer. Quando é que é a minha vez de pagar?
Não,
é,
estás sempre a dizer.
Sério. E depois eu é que sou a forreta, não é?
Incrível.
Pronto, vamos. Olha, então ali à tasca do cão. Não, não, vamos.
Tu para ires ao Porto subir escadas e para ir a
pagar o almocinho, está lá aqui.
Eduardo das Conquilhas tem uma mesa à nossa espera há anos. Há anos que eu
deve estar cheio de pó. Mas vamos embora.
Olha, Pedro, acontece muito, e a mim acontece, que é pensar, pá, um dia isto vai ter que acabar. E assusta-me não no sentido do fim, mas porque, epá, isto é muito giro de fazer. É muito chato acordar todos os dias àquela hora assassina que a gente acorda.
Mas vai haver um dia em que este programa não existirá mais.
Sim.
E isso é que é incrível, pensar nisso, porque, epá, mas acontece a todos. Epá, estou-me a lembrar, lembro-me sempre deste exemplo. O António Sala reformou-se do despertar quando tinha para aí a nossa idade.
Pois é.
Estás a brincar com ele.
Queima, sim. Foi 40 e poucos.
Foi.
Aquilo queimou.
Tentou
as pulseiras Tucson, mas não.
Pois. Mas continuou ligado à rádio, mas de uma forma mais contraída.
Mas nós, esta coisa que o Vasco diz é, isto custa imenso, e de facto custa.
Mas como tu prevês o futuro?
Não prevejo, senão não tinhas emprego. Mas não sei, sei lá. Nós fazemos o programa há quantos anos?
Desde 2007, no Nuno entrou em 2009.
Quantos são os anos?
Tu e a Wanda começaram em maio de 2007.
Foi?
Maio, junho. Eu entrei em setembro de 2007, portanto faz 7 anos.
7 anos de manhãs da comercial.
Mas genuinamente eu tenho o síndrome do dinossauro. Eu começo a pensar, epá, será que sou tipo um velhinho da rádio já? E sou um bocado.
E somos um bocado.
Está bem assim.
Mas um dia sim, isto acabará, mas não é para já, acho eu. Não vamos pensar sobre isso.
Não, uns valentes andas pela frente. Olha, temos tempo para mais uma perguntinha muito rápido. E Pedro, isto é. Deixarias mais rapidamente ser diretor da Rádio Comercial ou de se fazer manhãs?
De ser diretor da Rádio Comercial.
Gosto de nós.
Sem nenhuma hesitação, porque eu só estou de diretor, eu não sou. Eu estou só.
Porque fazer rádio é que é uma coisa.
Fazer
que
rádio é que é aquela coisa. Pôr a panela ao lume é que é o melhor de tudo. Não há nada que substitua a energia que se cria num estúdio de rádio. Pá, e aquele momento, isto felizmente tem-nos acontecido muito nos últimos anos, aquele momento em que tu desligas o microfone e dizes, pá, isto foi incrível, foi muito bom. Pá, não há nada que. Pá, não se, folhas Excel, não tem tanta graça.
De facto.
Portanto, pá, não. Dirigir a estação e pensar a estação é muito interessante e é um desafio maravilhoso e eu gosto imenso. Mas se tivesse que optar, iam aturar-me mais uns tempos.
Olha, só para acabar então, saúde da Rádio Comercial, como é que está, como é que não está, as pessoas que nos ouvem e que dizem todos os dias, epá, não acabem nunca,
é verdade.
Não morram.
As pessoas dizem isso quase com um ar de ameaça.
Sim.
Tipo, ai de vocês,
espero que elas
acabam.
Daqui a um mês, um ano, continuem a dizer isso.
Neste momento estamos a dar 1000 euros por dia.
Sim.
Neste momento temos Ricardo Aruz Pereira,
temos
Nuno Markley, temos muita coisa.
Temos Palmeirinho, vais Palmeirinho?
Temos nada. O que O que é que as pessoas podem...
Maria, é uma grande voz que nós temos.
Boa ligação. Eu não posso fazer uma piada ainda contigo. Não posso ainda.
Isso dá na...
Não, cala-te. O que é que as pessoas podem encontrar a curto prazo aqui na Rádio Comercial?
Podem contar com... coisas que eu possa contar. Bom,
vamos... O que é que tu podes contar? Não seja chato.
Vamos ter uma coisa muito gira com uma das maiores bandas do mundo.
Ok.
Muito gira. É uma dessas duas que estão a pensar.
Sim, ok. Sim.
E vamos ter uma coisa muito gira também, que nós fizemos aqui uma vez, mas eu acho que agora vai ter ainda maior impacto, que é, acho que posso anunciar, eu vou de novo leiloar um carro meu.
Ah, epá, isso.
E portanto, qualquer pessoa que ouve a Rádio Comercial pode ficar com o meu carro. Brevemente teremos novidades sobre isso.
E isto é verdade, o Pedro Ribeiro tem um amor por aquele carro.
Pois tenho saudades dele, já não ando com ele há umas semanas, ando com outro carro e tenho muitas saudades daquele carro. Quem quer levar que o estime.
Porque o novo carro do Pedro não faz a ligação do iPod ao autorrádio.
É um escândalo. Gostaria de dizer aos senhores da Audi que é um escândalo. Um carro desta gama e não se pode ligar o iPod ao...
O governo não vê.
São estas questões estruturantes da sociedade portuguesa que são constantemente ignoradas.
O Audi é de que país?
O Audi é da Alemanha.
Angela Merkel.
Pois, está tudo ligado.
Mas o Mercedes também era e dava.
Ah, pois é.
Mas aqui a grande questão não é essa. Ah, e vamos ter também novidades lá para setembro, nomeadamente sobre aquela pergunta que me fizeste sobre se havia pessoas fora que eu gostava de trazer.
Cá está.
Eu sou a fazer pressão sobre a administração. Na realidade, não está nada fechado.
Está bem. Mas eu gosto dessa pressão.
Mas pronto.
E pronto, e foi assim. Fizemos um primo com o Pedro Ribeiro.
É verdade. E por estarmos relativamente bem os três, seria de esperar que isto fosse uma bandalheira.
De alguma maneira, estamos habituados uns aos outros também.
Mas é um facto. Sim, mas nunca nos portamos muito bem.
Não.
Quem nos ouve de manhã.
Eu estou quase a dizer bom dia e a chegar ao trânsito. Porque, pá, olha, ali a Patrícia e a Joana, falta só a Margarida, falta a Wanda e o Ricardo, mas quer dizer.
Pronto, está aqui a equipa toda.
É o Paulo Miranda, como está o trânsito? Cá está,
não aparece. Olha, dizemos olá já a seguir ao Miguel Araújo. Pedro, abraço.
Abraço. É um belo disco, o disco do Miguel Araújo.
Senhor. Fui apresentá-lo à FNAC, Chiado.
FNAC, quer dizer, fui nadar às Caraíbas.
Como exatamente. A sala estava cheia e estive a contar há pouco ao Vasco, microfone fechado, que sempre que eu vou àquela FNAC, na primeira fila há sempre uma pessoa de idade que está a dormir. Seja para o que for,
nunca é a mesma.
Já paguei quatro idosos diferentes. E a senhora que estava ontem, eu estava a apresentar o disco e sempre que eu dizia alguma coisa mais espirituosa, a senhora ria, levantava a cabeça para rir e depois baixava sorrindo e adormecia outra vez.
Que maravilha!
Mas adormecia com um sorriso. E eu pensei, estou a fazer feliz esta senhora em todo o esplendor dos seus 93 anos. Bom, é o meu público agora. Sou um dinossauro da rádio.
Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Senhoras e senhores, um dos maiores artistas do planeta Terra, Miguel Araújo.
E mais quem?
E a Inês Viterbo.
E mais quem?
E a Maria, como é que é o teu nome? Vasques.
Agora outra vez.
Senhoras e senhores, um dos maiores artistas à face da Terra, Miguel Araújo.
E
a Inês Viterbo.
E
a Maria Vasques.
Lembraste o apelido da Maria?
Pronto.
Achava que não te ia lembrar. Passado 5 segundos.
Tivemos que gravar segundo take e aliás, foi a própria Maria que me disse o apelido dela.
Está tudo para
o
ar.
Pois bem. Música.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Aceitou lançar. Foi na cantiga dos astros a conspirar que do seu cósmico vagar mandaram o teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Por eu também, por infinito, cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão. E tu que pensavas que ias só passear o cão. Passado da conspiração, cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar. E o pão nesse dia ficou por comprar. As constelações, as estrelas, os trilhos e as estradas dos
Araújo. Eu estava a falar com o Nuno antes de falarmos contigo, Miguel. É que nós já não sabemos o que te perguntar, porque já falámos tantas vezes. No entanto, eu lembro-me de uma coisa que, não sei se te lembras, tu fizeste há coisa de há um ano, uma coisa chamada Night Stage, aqui comigo, lembras-te? Uma coisa em direto com ouvintes. Eu lembro-me, estávamos a falar do teu disco, do teu primeiro álbum, o 5 Dias e Meio, e eu perguntar como é que vai ser o segundo. E tu, tu lembro-me bem da resposta, que é: pá, ainda não sei, alguma coisa há de sair. Eu pensei, será que ele vai pela mesma abordagem de vou fazer isto tudo sozinho? Não tiveste essa abordagem.
Não.
Pensaste muito antes de produzir e de pensar neste segundo disco?
Sim, a grande diferença deste para o outro é a mesma pré-produção e o planeamento e tal. Este foi pensado assim, mesmo ao pormenor. E depois, a diferença é que eu na altura do primeiro disco não tinha ainda banda. Gravei eu tudo aquilo sozinho e não tinha banda para.
Ah, não foi por opção, foi mesmo por necessidade, não havia ninguém.
Não.
Tadinho do Miguel.
Não havia para os concertos. E depois, entretanto, eu arranjei uma bandazinha. E este disco é também o fruto dessa experiência coletiva com os outros músicos. É quem toca aqui, o baterista, é o Mário.
De disco para disco, tu vais aumentando a equipa. O que no próximo vai ser tipo.
Miguel Araújo, On Ice.
London Symphony Orchestra, On Ice, claro.
Mas e por isso é uma experiência muito mais coletiva este disco do que foi o primeiro.
Olha, eu não sei que já estás a pensar agora no terceiro, mas
alguma coisa há de sair.
Sim, mas olha, por falar em alguma coisa há de sair, o Marco, não sei se alguma vez ouviste, o Marco faz uma tuba e um pífaro com pouca gente neste país.
Pó, pu, pu, pu. É só isto.
E é uma pessoa para duas funções.
Claro.
Isto é poupar dinheiro. Isto é complicado. Do Marco, se quiseres, faz aí uma tuba. Olha, e um pífaro.
Mas deixa-me falar do ponto de vista de quem assistiu, de certa forma, à maneira de trabalhar do Miguel, dada a nossa experiência conjunta de trabalho. Eu lembro-me. Este homem é um contador de histórias tremendo. E lembro-me que nós andávamos a falar naquele conceito da pópera e tu tinhas. Tinhas uma backstory. Soa sempre bem meter palavras em inglês
e fazer coelhinhos com os dedos, não é?
Já para esta ideia, no fundo, e para esta ideia da história de uma pessoa banal e normal, igual a tantas outras, mas contada com um certo fôlego épico. Eu lembro que tu tinhas tudo muito bem definido. Tu no fundo tens esse lado. Ou seja, tu acabarás.
Minha cabeça não tinha ainda as músicas todas, mas assim, o esqueleto da história era isso. Era aquelas. Eu lembro de dizer isso na altura. Que é o, por exemplo, em média um português consome não sei quantos quilowatts de energia, ou em média um português gasta não sei quantos litros de água, ou mede 1,70 m não sei quantos, ou aquela média. Imagina o tipo mais médio de todos os tipos mais médios. Aqui em média um português casa-se também, mas depois também se separa, porque a maior parte dos casamentos acaba se separando. Por isso este faz tudo que é o pela média.
Pela média.
Isto pode ser épico também.
Eu gosto muito quando as médias dão, por exemplo, cada casal tem 2,3 filhos.
Exato.
Exato, o desgraçado do filho.
1,3. Olha, tem dois filhos e tem um braço também.
Sim, sim, sim.
É assim.
Dois filhos e um terço, mas também se um casal for religioso, tem dois filhos e um terço. Pronto.
Claro, 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 claro.
Olha, acabamos de ouvir o Balada Astral com a participação da Inês. A história já foi contada, mas para quem não sabe ainda, de onde é que surge esta voz vinda do além, esta do voz além. Tão bonita. Quem é que disseste, Inês? Podes rir à vontade. Podes rir.
Ela ia se rir para dentro.
Sim. Portanto, supostamente isto começa num casamento, que não era o teu, portanto foste convidado para cantar Maria, num casamento, mas não era com a Inês.
Não, era, olha, está ali a Maria Vasques, era uma prima da Maria Vasques, a Ana Vasques.
Sim.
Que ia cantar.
Que agora está arrependida. Bolas, pá! Pensaram no disco.
E baldou-se à última, mas disse: olha, não te preocupes, que vou-me fazer representar pela Inês Viterbo, que eu desconhecia, que também canta muito bem e cantou a música a vocês os dois. E a Inês passou em minha casa na véspera para ensaiarmos e eu adorei. E até tenho uma filmagem desse ensaiozinho.
Mas essa canção não era esta?
Era esta.
Era esta, já era Balada Astral. Claro. Ah, ótimo. Estava que era uma outra e depois.
Não.
Com a letra tal e qual, esta versão.
Eu tinha, esta música já não foi feita. Eu digo que foi feita de propósito para o casamento, mas é um bocado mentira. Eu já tinha mais ou menos a melodia e algumas partes da letra.
Isso é sacana!
E a música acabava mal.
Os membros a pensar, escreveu só para nós.
Mas acabava mal.
Acabava bem para os cães e namoravam-se, mas eles não. Era assim, acabava, tipo, o casal separava-se e ficavam os cães.
Tiveste que rever esse bocadinho.
Mas então revi de maneira a eles acabar tudo em bem. E pronto, e depois para o disco.
Convém, os cães é muito fácil apaixonar-se uns pelos outros, inclusive. Sim. É macho com macho e tudo. Epá, uma
rebaldaria. Cão e cadela, entendem-se bem. Era uma
claro,
cadela, não?
Claro.
Era assim, cão
sim, sim, sim.
E cadela, entendem-se bem. A dona nem vê-la. Mudou-se para Belém.
Epá, histórias que acabam bem no casamento. Esse casamento já agora continua tudo bem?
Pedrical.
É? Pedrical. Sei que é necessário. Miguel, temos aqui o quiz da morte. Tens aqui a ajuda da Inês e da Maria. Podem ajudar aqui o Miguel. Já cantaste o Balada Astral, mas há tempo para mais uma. Uma canção que eu há bocado ouvi o ensaio e é uma canção lindíssima. Mais uma vez odeio-te, porque escreves coisas tão bonitas. Odeio-te mesmo. Temos um quiz da morte, já sabes como é que isto funciona. Temos três perguntas sobre, por acaso, o teu disco novo, que se chama Crónicas da Cidade Grande. Marco, tens o quiz da morte?
Tenho aqui.
Muito bem, 5 segundinhos para cada uma. Tens que responder corretamente, menos uma. Podes então tens aqui a ajuda do esmalho do público. Primeira pergunta, Marco, podes fazer tu?
O teu disco chama-se Crónicas da Cidade Grande. Cidade Grande, ok. Xangai. Xangai é a cidade com mais população do mundo. De acordo com o relatório Xangai Municipality, quantas pessoas habitam em Xangai?
40 milhões.
É maluco. Não é menos, é menos.
E queremos a resposta correta, exata.
27 milhões e 800 mil.
Menos. Agora mais uma. Tens uma hipótese. Menos que 27 milhões.
12 milhões
e
800 mil.
E
78.
Nada a ver.
Não, mas ele disse 27 milhões e 800 mil. Na verdade, foi por pouco. Era questão de menos 10 mil. 17 milhões e 836 mil. 133.
Eu adoro a exatidão deste número. Por cada pessoa que nasce, há um que morre.
Não, mas agora.
É esse número exatamente há 10 anos.
Ontem. Já mudou.
Ora bem, nasceram 10 milhões.
Uma pergunta feita, uma pergunta errada. Vamos a isto. Vamos. A faixa número 5 chama-se.
Ah, eu tenho que dizer sem olhar.
Tu não sabes a ordem do teu próprio disco?
Mas eu chego lá.
A faixa número 5 é?
Cartório.
Não.
Por pouco.
É o Contamina-me.
Contamina-me.
Ele nem sabe, isto vai correr bem. Já que abordas neste disco o tema da contaminação, falemos do vírus Nipah, que teve origem na Malásia. A pergunta é: qual o animal que tinha nele o vírus e que acabou mais tarde por contaminar humanos?
Nandu.
Ah.
Nandu.
O que é um Nandu?
É o único animal que está por ano.
Eu tenho vontade de aceitar esta resposta só pela originalidade e a rapidez. Eu não estava à espera
não,
disto.
Não, foi um rato.
Não. Foi um morcego.
Morcego.
Pronto.
Morcego.
É quase um rato.
Os morcegos tinham o vírus e deixaram cair frutas semi-mastigadas em porcos. Sim. Que comeram as frutas. Os tratadores dos porcos contraíram o vírus porque tiveram contacto com as fezes dos animais. Esta é a melhor. Passando a mão na calça e levando ao rosto.
Isto é muito estúpido, esta história toda.
No entanto, esta é a história que dá origem ao filme Contágio, não viste? Do Soderbergh.
E tem a parte deles passarem
pois
para o
é,
posto,
pois
que
é.
No final se percebe como é que a história toda começou.
Pois, é verdade.
Nesse
é
filme, verdade. Abrem a cabeça à Gwyneth Paltrow.
A sério?
Sim.
É um desperdício. Ninguém quer ver o cérebro da Gwyneth Paltrow.
Estão sempre a acontecer coisas à cabeça da Gwyneth Paltrow.
É horrível, não é? Já não serve, coitadinha.
Meteram numa caixa, coitada.
A última é tua, Nuno.
No disco também encontramos a canção de Salomão. Salomão, na Bíblia, foi o terceiro rei de Israel que ordenou a construção do primeiro templo de Jerusalém. Foram necessários 30 mil trabalhadores para serrar a madeira no Líbano. Quantos foram necessários para o transporte das cargas?
Quantos é que foram os 30 mil para serrar?
Sim.
Para transportar, diria, o dobro, 60 mil.
Ah, pá, foi por pouco.
Foi quase.
Uma vez mais, temos aqui uma diferença de 10 mil.
Ok, esta é difícil. Faz a outra que eu tenho aí. Esta é difícil.
Pronto, ok.
As outras eram
70 mil.
Pronto,
70 mil. Quantos homens estavam nas montanhas a talhar as pedras que foram usadas no templo?
Quantos homens é que estavam? Era uma... Na Bíblia, todos os homens não estão por acaso.
7.
Quantos? Está sempre o 7.
7 mil.
Não, é pá, não.
Não, eram 80 mil.
Foram 80 mil.
Pronto. 80 mil. Mas obrigado por teres participado. Só. Levas um microondas.
É, será que há algum rigor nestes números ou isto é um bocado à balda?
Fui. Sabes que a minha fonte é sempre a mesma.
Claro. Na altura, assim, as estatísticas e os números oficiais não eram assim muito seguros, senão metade dos problemas da humanidade estavam resolvidos.
Tens razão. Sim.
Miguel,
é
mesmo assim, tu fazes parte da família, estás aqui, o ensaio correu muitíssimo bem, por isso as pessoas merecem ouvir. E que já agora que canção é que é?
Romaria das Festas de Santa Eufémia. É uma música que a letra é minha e metade da música também é minha e outra metade da música é feita pelo António Zambuz.
António Zambuz, também o teu partner.
Também canta, nesta,
também canta e que faz canta parte. E faz parte desta também tua vida de música. E espero um dia que os dois se encontrem aqui neste Primo.
A cantar esta.
A assim, cantar esta. E já agora também há um projeto que nunca viu vida, não é? Que está aí apenas na vossa cabeça. Mas...
Projeto lendário. Material de que são feitas as lendas.
Há de surgir, nem que este programa dure até 2024, para vocês estarem aqui. E cantarem os dois juntos. Miguel, há concertos ao vivo. No teu Facebook estão lá as datas
lá,
todas.
Sim.
E pá, boa sorte. Este disco, ainda não ouvi. Vou agora para casa e vou ouvi-lo de ponta a outra, porque é assim que tem que ser ouvido, certo?
Exatamente.
Eu gosto muito de ouvir assim, mas pode ser ouvido a vulso.
Também,
as canções a vulso, não é?
Mas eu quando compro um disco, a primeira coisa que faço é ouvi-lo de ponta a outra. É assim que se deve ouvir um disco. E é esse, acho, o propósito. Miguel, muito boa sorte. É um
obrigado.
Prazer mais uma vez ter-te aqui no Primo. Acabamos então com o Miguel. Para a semana voltamos e fazemos mais Primos. Tchau, tchau. Até para a semana. Tchau, tchau.
Ei,
Miguel, diz até para a semana.
Até para a semana.
Não estás cá, portanto não vale a pena dizer.
Pois não.
Primo,
escusado.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Em dia de Romaria. Desfila ao meu vilarejo, ainda o galo canta ao dia, já vem na rua o cortejo, meu pai já está de saída, vai juntar-se àquele povo, tem velhas contas com a vida, a saudar com vinho novo. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. E a minha mãe acompanhada de promessas por pagar, vai voltar de alma lavada e joelhos a sangrar. Minha irmã quis ir sozinha, saiu mais cedo de casa, vai voltar de manhãzinha com o coração em brasa. Por mais duro serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. E a noite desce o seu pano no alto deste valado, sagrado e o profano vão dançando lado a lado. Eu não sou de grandes folias, não encontrei alma gêmea. Há de haver mais romarias. nas festas de Santa Eufém. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento nas festas de Santa Eufém.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Comercial.